Agora são 10 horas e 35 minutos, 10 e 35, muito bom dia para você que acompanha a programação da CBN. Hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2023, e está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Um terceiro suspeito de envolvimento no ataque ao colégio em Cambé foi preso no estado do Pernambuco. E o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, de Londrina, afirmou que vai acompanhar e cobrar rigor na investigação da morte do autor do ataque. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que um outro homem de 18 anos foi preso na tarde de quarta-feira por suspeita de ligação com o ataque à Escola Helena Collodi em Cambé. A captura ocorreu em Gravatá, município do interior de Pernambuco, após a expedição de um mandado de prisão solicitado pela Polícia Civil aqui do Paraná. Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi capturado no interior da residência e não ofereceu resistência. Durante as buscas, foram apreendidos um capacete tático de airsoft, óculos táticos, um aparelho celular e um notebook. Já as investigações da polícia sobre este caso seguem em andamento e em sigilo e não foi divulgado mais detalhes sobre a participação desse terceiro elemento que teria ajudado no planejamento do episódio. Já o autor do ataque, que tinha 21 anos, foi encontrado morto na cela onde estava, na unidade penal, na noite de terça-feira. O corpo passou ontem por uma perícia no Instituto Médico Legal de Londrina e foi enterrado em Rolândia no final da tarde de ontem. O laudo dessa necropsia será encaminhado para o inquérito aberto pela Polícia Civil, que apura o episódio. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná nem a polícia têm divulgado detalhes das circunstâncias da morte do assassino dentro da casa de custódia. A principal suspeita é enforcamento. Ele estava na mesma cela de um segundo suspeito, também de 21 anos, que foi preso na noite de segunda-feira. Ainda sobre esse caso, Luciano, o Ministério Público cobrou rigor na apuração da morte do atirador e designou dois promotores de justiça aqui do GAECO de Londrina, os promotores Jorge Barreto da Costa e Leandro Antunes, que são integrantes do GAECO, para acompanhar o caso. O MP comunica que não pode deixar de garantir que as circunstâncias que envolveram a morte do autor do crime sejam, em idêntico sentido, eficazes e rigorosamente apuradas, abre aspas, considerando o pressuposto de que a vida é um bem maior e ser exemplamente tutelado em todo o Estado de Direito, diz essa nota oficial do órgão. Segundo a Polícia Civil, o ataque à escola foi planejado desde 2020 por este autor, que era ex-aluno do Helena Collodi. O ataque resultou, como todos sabemos, em duas vítimas, os estudantes Caroline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto da Silva, de 16 anos, que eram namorados. As aulas nos colégios estaduais de Cambé foram retomadas hoje, exceto no Helena Collodi. O prefeito Conrado Scheller, em entrevista agora há pouco, ao vivo aqui para o CBN Londrina, Luciano, disse que as aulas só serão retomadas na rede municipal de ensino, nas escolas municipais e creches, quando o inquérito estiver concluído e que a polícia possa garantir que todos os envolvidos neste caso estejam presos.
Obrigado, muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Os laudos periciais do caso da mulher que foi achada morta dentro do próprio carro em Colombo, na região metropolitana aqui de Curitiba, apontam que ela pode ter sofrido agressões dentro da residência. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos os ouvintes. Essa investigação que segue acontecendo aqui na cidade de Curitiba foi feita pela Polícia Civil, que divulgou que um laudo pericial revelou a presença de sangue humano dentro da casa de Franciele Rigoni. A mulher foi encontrada morta dentro do próprio carro no dia 31 de maio, na cidade de Colombo, na região metropolitana da capital. O principal suspeito do assassinato é o marido da vítima, Adair José Lago, de 40 anos. Ele está preso preventivamente e, em depoimento nesta quarta-feira, permaneceu em silêncio no interrogatório, segundo o delegado da Polícia Civil, Herculano Augusto Abreu.
Foi realizado por videoconferência o interrogatório do suspeito de ter praticado a morte da Franciele. Em seu interrogatório, ele se preservou o direito de permanecer em silêncio.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, as amostras colhidas na residência de Franciele estão sendo submetidas à análise de DNA para identificar se pertenciam à vítima. Um troféu de golfe que estava dentro da residência também continha indícios de sangue e pode ter sido uma das armas utilizadas no crime.
Recebemos também laudos e alguns objetos que foram encontrados dentro da residência do casal, onde nesse projeto consta a presença de sangue humano. O que chamou a atenção foi que uma espécie de troféu, uma espécie de uma bola de golfe, foi encontrado também presença de sangue humano, e esse objeto pode ter sido utilizado para a prática do crime. Conseguimos também imagens do dia em que supostamente a vítima teria deixado o suspeito na frente do material de construção, e o que se percebe é que ele anda tranquilamente pela rua como se nada tivesse acontecido.
A perícia apontou que Franciele foi esfaqueada e tinha ferimentos na cabeça, na testa, nuca e tórax. As investigações apontam também que o crime teria começado em Pinhais, onde fica a casa da vítima. Por conta disso, a justiça vai transferir o caso para esta jurisdição. A polícia segue investigando a situação e aguardando todos os laudos periciais para realizar a conclusão do inquérito policial, o que deve acontecer nos próximos dias, Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. BR-277 é liberada após caminhão pegar fogo em Balsa Nova. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O incêndio nesse caminhão de combustível aconteceu no início da tarde de ontem, no quilômetro 135 da BR-277 em Balsa Nova, entre Ponta Grossa e Curitiba. Ninguém ficou ferido, segundo equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve um congestionamento no sentido Palmeira-Curitiba da rodovia. Ainda segundo a PRF, 85% desses veículos eram veículos pesados. Já na BR-376, em razão do desvio dos motoristas, o congestionamento chegou a aproximadamente 26 quilômetros. O veículo incendiado foi retirado do local próximo das 6 da tarde. O trânsito nas rodovias foi normalizado somente próximo das 10 horas da noite de ontem. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. A Organização Mundial da Saúde confirmou a primeira infecção com morte por influenza suína aqui no Brasil. A vítima tratava câncer e morava em Toledo. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran. Bom, já a gente tenta restabelecer a conexão com a Franciele Tien. Vamos agora a Maringá, porque uma das principais avenidas da cidade pode mudar de nome. O objetivo é homenagear o primeiro arcebispo da cidade, que idealizou o símbolo de Maringá, a catedral. Mas é preciso que proprietários de imóveis ao longo da avenida aceitem esta mudança. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. Em agosto, completa 10 anos da morte do primeiro arcebispo de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho, que foi indiscutivelmente um nome marcante na história de Maringá. Foi ele quem idealizou e levou adiante a construção da catedral, símbolo religioso e turístico da cidade. Também leva à assinatura dele o embrião da Universidade Estadual de Maringá, entre outras ações que foram muito importantes no desenvolvimento da cidade. Já existe uma escola que leva o nome de Dom Jaime, mas há uma movimentação na sociedade para que seja feita uma homenagem mais à altura da biografia do homenageado. A ideia é trocar o nome de uma avenida central, a Avenida Rio Branco. A escolha não é aleatória. Durante 40 anos, Dom Jaime morou próximo na Avenida Rio Branco, né? Agora, mas para que essa mudança ocorra, Luciano, existem alguns trâmites legais e o primeiro deles é a alteração de uma lei municipal que não permite mais de uma homenagem à mesma personalidade. Os vereadores já aprovaram a mudança em primeira discussão. Agora, então, eles continuam votando. Só que depois de aprovada essa alteração, será preciso a aceitação de 70% dos proprietários de imóveis da avenida. Como esse tipo de mudança pode acarretar uma série de transtornos práticos, principalmente porque existem muitas empresas nesta avenida, é possível que haja polêmica. Luciano.
Muito obrigado, certamente. Haverá polêmica que a gente acompanha os desdobramentos dela. E agora sim, voltamos a Cascavel, Franciele Tien, com informações da primeira infecção com morte por influenza suína no Brasil. Foi aí na região, né, Fran? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Foi na cidade de Toledo, a mulher de 42 anos tinha saúde debilitada devido ao tratamento de câncer. A OMS afirmou que este é um caso esporádico com base nas informações atualmente disponíveis e uma disseminação adicional não foi detectada. A Fiocruz informou que o vírus foi detectado por exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná, o LACEN. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que está seguindo o protocolo e o caso foi notificado ao Ministério de Saúde e à Organização Mundial de Saúde e que houve encaminhamento de informação ao Instituto Oswaldo Cruz. Ela não tem contato com nenhuma granja de suínos próximo à casa dela, há uma, mas ela não teve contato com ninguém dessa granja e ainda se investiga como ela foi infectada com esse vírus. Luciana.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.